Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta quarta-feira, na Prova Oral, José Prudêncio fala sobre filosofia.
Está ali o Freud à porta do consultório, mas eu não venho aqui falar dos nossos traumas. Venho falar do poder da filosofia viva para criarmos o eu e o destino.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Gosto muito desta declaração de José Prudêncio, nosso convidado de hoje. Prudêncio conseguiu algo inimaginável neste programa. Em 2009, quando passou por aqui, olhem há quantos anos terá sido, há cerca de 11, 12 anos talvez, Prudêncio conseguiu colocar em direto de Lanzarote José Saramago e José Augusto de França. Dois intelectuais muito conhecidos, talvez o Saramago mais, é certo. E porquê que Prudêncio os colocou em direto? Porque eles tinham nascido no mesmo dia e no mesmo ano. E o Prudêncio que defendia é que esse facto fazia com que eles tivessem muitas coisas que eram coincidentes. Lembro perfeitamente disso. Eu lembro-me que o Saramago e o José Augusto de França, dois intelectuais de peso, concordavam com o que o Prudêncio tinha escrito. Eu lembro-me perfeitamente disto.
E, encontrou características em comum, mas de que tipo de
tu ainda te lembras, Prudêncio? Claro que te lembras, não é? Que características é que eles tinham em comum? Aliás, até a própria hora era muito próxima, não é?
Nasceram com 35 minutos de diferença apenas. A hora era praticamente a mesma, ia 20 km de distância. Então, o que acontece é que eu depois, sabes, nessa altura eu ainda estava aqui, já foi em 2003 que eu fiz esse livro.
Mas que raio, se foi em 2003, porquê é que vieste a aprovar ali em 2009? Não faz sentido.
Porque demorei tempo a fazer o livro, porque sou um português e os portugueses demoram tempo a concluir as coisas, não é? Eu comecei em 2003, fui lá com ele, depois falámos, ele depois a princípio complicou, não gostou de umas coisas, mas passado uns anos já aceitou tudo, estás a perceber? A malta às vezes a princípio tem dificuldade em aceitar as coisas. E depois, quer dizer... A coisa mais impressionante, houve duas coisas que impressionaram o Saramago. Uma foi assim, eu cheguei lá a Lanzarote para falar com ele e ele diz-me assim, o que é que faz aqui com uma coisa tão absurda e irracional como a astrologia? Eu disse assim, olha, nós fazemos parte de um sistema solar onde há forças que interagem e essas forças que criaram as condições de existência da nossa vida foi os que nos permitem a nós existir e nós não estamos fora desse sistema. Para um comunista, estar dentro do sistema faz todo o sentido. E lá, pois, se não estamos fora. Mas depois, o que impressionou foi eu dizer-lhe assim, olha, vou dizer como é que você se dava com as suas mulheres. E depois, ele teve uma primeira, que era a mãe da filha, uma segunda, que era a Isabel... E a Pilar, não é? E depois eu descrevi-lhe como é que ele se dava intelectualmente, sexualmente, emocionalmente, como era a relação de cada um dele, com cada uma delas em detalhe. Ele foi ouvindo, mas quando cheguei à Pilar, disse assim, olha, com a Pilar, epá, nem precisam falar, há uma espécie de comunicação telepática, você pensa uma coisa, ela percebe logo, não há... E isto é que ele disse assim, epá, isso que você que eu vou dizer é impressionante, porque você não sabe como é que eu me dava com as minhas mulheres, mas é assim conforme você está a dizer. E ele até diz assim, até para o fim que a gente vê, alguém que quiser ter uma relação, ver isso. E eu, claro, para mim isto é como ter o livro de instruções. Eu pego no mapa de um e comparo com o mapa do outro e vejo logo como é que eles estão na cama, como é que eles estão intelectualmente. Por exemplo, imagina, Alves, isto é fácil de perceber. Sim.
Mas, oh, gente, só uma coisa, tinhas as datas delas também, ou só dele?
Tinha, previamente, um homem tem que se preparar para estas coisas, não é? Primeiro uma pessoa informa-se das datas de toda a gente, da família. Até dos avós do Saramago eu tinha as datas, porque vão buscar, ou vais buscar aos centros paroquiais, eles têm lá as datas e as horas, com as horas dos avós dele, nascidos em 1800 também, e, portanto, permitiu fazer aqui esse estudo, esse livro, que está esgotado, precisa de ser outra vez reeditado, a ver se alguma editora põe isto, eu ponho com um nome diferente, chama-se Um Céu e Dois Caminhos, e depois tem aqui o José Saramago e o José Augusto de França. Já disse ao Alvin que, por acaso, o José Augusto de França neste momento está doente, teve um AVC, está em França. Ora, este livro, no fundo, é uma análise profunda da vida de duas pessoas, comparativamente, e depois vai-se ver que os dois escreveram o primeiro livro no mesmo ano, tiveram uma namorada no mesmo ano, ambos tiveram só uma filha com menos de um ano de diferença, ambos têm dois netos, ambos foram operados à próstata e aos olhos, mas, por exemplo, estão a ver, a morte foi muito mais cedo o Saramago. O Saramago, não tendo sido cedo, morreu mais cedo. Sabem porquê? Eu penso que aqui o facto de haver uma cultura de base ajuda, não é? A pessoa tem possivelmente melhores hábitos alimentares desde novo, tem um outro estado, e depois também acho que há outra coisa que muda muito. É o estado de espírito. O Saramago... Eu gostei dele, ele era simpático quando estava perto, mas a princípio era um indivíduo com umas certas tensões interiores, como as pessoas sabiam. Enquanto que o José Augusto de França, epá, era um indivíduo altamente agradável, altamente simpático. Portanto, eu acho que esta simpatia para com os outros dá-nos anos de vida. Portanto, Alvin, epá,
atenção à simpatia. Eu vou durar muito, Prudêncio. Eu vou durar imenso.
Era o que eu te ia dizer. Tu, pá,
mas também não há pessoas que com uma simpatia que enchem salas e depois até estão em personagem e estão assim a manipular os outros. Existem algumas assim.
Ah, tá bem, mas essas é como não são falsas, portanto, essas vão morrer cedo. Até por castigo de estarem a fingir. Morrem cedo.
Se calhar é.
Deus Criador está a ver tudo e está a dizer: fingido, então sim, vais com os porcos.
Deus está sempre à cota, não é? Há um livro muito engraçado sobre isso, sobre Deus, essa ideia de que alguém nos está a ver. É de um psicólogo evolucionista que fala sobre o instinto de acreditar, porque a tendência do ser humano é para acreditar e para ter aquela consciência que alguém me está a vigiar. Mas isso é até útil, porque impede algumas pessoas de fazerem certas coisas, não é? Pode ter uma função, não é? Mas é um processo que está muito ligado à nossa própria evolução instintiva.
Prudêncio, deixa-me aqui colocar basicamente o tema pelo qual vens falar. Vens falar sobre filosofia viva, que tu dizes que, basicamente, a tua filosofia responde a três perguntas. Quem sou eu? Qual o meu destino? E como melhorar as minhas relações? Isto pode ser importante para muita gente que está a ouvir, até porque já perceberam seguramente que o programa é muito promissor, não é? Não é a primeira vez que vamos falar de filosofia neste programa e não será a última. Agora, filosofia viva, isso é a primeira vez.
Prudência, temos que fazer uma consulta ouvido. Ou não, Alvinha, ou com os nossos ouvintes.
Sim, claro. Os nossos ouvintes adoram filosofia. Já não é a primeira vez que o fazemos, é sempre um sucesso. O que é isso da filosofia vida?
A filosofia viva é o nome que eu dou à filosofia na qual ando a trabalhar desde a primavera de 2011. Portanto, faz 11 anos, 10 anos. Vamos ver se finalmente o primeiro livro sai, que é um diálogo em perguntas, em que eu faço um resumo global dessa filosofia. E é viva porquê? Porque eu considero que a filosofia está morta há séculos. E quando está morta, no sentido em que a filosofia é uma disciplina escolar. Então, se tu quiseres, tens uma disciplina escolar, que é uma filosofia morta, e tens uma filosofia viva, que era aquela que existia no tempo dos gregos, em que um filósofo grego não era alguém que defendia apenas umas ideias e que sabia umas coisas e que dizia umas teorias. Isso é a filosofia medieval, depois a filosofia académica, uma filosofia escolar, muitas vezes aborrecida. Ora, um filósofo na antiguidade, vivia de acordo com as suas próprias ideias. As suas ideias não eram apenas ideias que ele tinha, sobretudo na vida. Ele vivia de acordo com isso. E o que é que acontece? Quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, estava na escola e tinha aprendido filosofia, e eu apercebi-me de uma coisa que foi para mim uma das minhas mortes, chamemos assim. Foi a filosofia não me podia dar orientações para a minha vida, não me dava uma sabedoria de vida, não me dava um poder sobre mim próprio, não me dava uma orientação e um guia para mim próprio. Ora, eu, que aos 7 anos, já te disse numa outra vez que conversámos, que a morte do Pai Natal me custou muito, porque foi o fim do mundo encantado. E perceber que as pessoas nos enganavam, que a malta conta coisas, que explora a nossa ingenuidade. Já viste o teu pai, a tua mãe, as pessoas em que tu mais confias, estão-te a contar mentiras.
Isto colabora numa mentira que ainda por cima é uma conspiração mundial, não é?
É uma conspiração.
Mas dizem que é importante para a capacidade de sonhar da criança.
Mas a gente pode contar histórias e não ser mentiras e pôr as crianças a sonhar com coisas, dizer-lhe na mesma cá o Pai Natal e vestir-se e dizer: olha, estás a ver, agora estou vestido de Pai Natal, é isto o Pai Natal, é o teu pai, todos os anos.
O Pai Natal.
Espera aí, eu perdi-se, mas isso é o que já todos fazemos. As pessoas fazem isso, mas dizem à criança que depois o Pai Natal vai embora, não é? O Pai Natal, toda a gente sabe que tem mais que fazer na noite de Natal, sobretudo, não é? Sim, mas tu achas que isso pode. Isto é, tu te sentes traumatizado enquanto criança por essa mentira?
Na altura foi para mim um grande desgosto. Foi, eu lembro-me como um dos meus maiores desgostos, não é?
Porque para mim, como é que descobriste? Como é que descobriste que não havia Pai Natal?
Foi na escola. Eu ia para a escola.
Na escola?
E vinha um miúdo. Eu dizia: agora o Pai Natal e tal. E outro miúdo mais velho: Pai Natal, pá. Opa, mas não é nada disso. Estás a ver? Uma pessoa ir para a escola tem tendência a abrir os olhos. Quer dizer que a escola esteja com os melhores currículos e tudo, que isso não haja muitíssimo a melhorar nessas áreas. Mas a escola é realmente um fator para a pessoa abrir os olhos. E depois, aos 14 anos, estava eu a discutir animadamente com o meu professor de religião e moral, que era um padre, e comecei a pensar: epá, isto de Deus, isto não tem ponta para onde se pega. Então, desde os 14 anos, que eu, ao pensar nos deuses, pensei: epá, isto não faz sentido. Portanto, estás a ver, fiquei sem Pai Natal e fiquei sem Deus. Só me restava.
Então, lá, porque é que achaste que Deus não fazia sentido? E atenção, Prudêncio, porque se Deus existir e tiver a ouvir esta emissão, e é bem possível que ele esteja a ouvir a emissão, é quase certo que vais ser castigado, Prudêncio.
Pois, vais morrer
mais cedo do que à partida seria previsível por causa deste programa. Eu não tenho nada a ver com isso. Se Deus estiver a ouvir, gostava de dizer que não tenho nada a ver com estas declarações de Prudêncio. Prudêncio.
Pois é, mas olha, por acaso, eu tenho um amigo meu que me disse: epá, tu que não acreditas nisso, epá, mas és boa pessoa, Deus vai ser tolerante contigo. Portanto, é assim, Deus a existir vai nos medir com outros olhos. Aquela história do Antigo Testamento: epá, tens que acreditar em mim, senão levas com isso. Isso não faz sentido, porque um Deus todo-poderoso não precisa da crença destes pequenos seres, destes que somos nós, não é?
Mas forem muitos, a não serem crentes, fazem moça. E ele também tem que perceber isso, que é mau. Ora, neste programa já estão aqui dois, que sou eu e tu, que não acreditam. Eu não sei se a Diana acredita ou não, mas se Deus está a ouvir isto, estamos metidos aqui no sarilho. Diana, podes balançar isto? Vais equilibrar?
Vê lá, Diana, o que é que dizes?
Estás então a perguntar-me se eu acredito em Deus?
Sim.
Tenho rezado bastante, mas não, as minhas preces não estão a ser ouvidas, por isso.
Mas rezar é bom. Rezar funciona assim. É pá, porque enquanto a malta reza, não está com outros pensamentos, não é? E portanto consegues.
Sim. Diana, reza também por mim depois desta emissão. Estou a ver, a nossa vida está a ficar muito. Eu acho que vamos hipotecar aqui o nosso destino. Enfim, mas ouvintes da Provaral, queremos rapidamente que nos salvem. Já perceberam, o nosso convidado é o José Prudêncio. Entre muitas das coisas, ele vem aqui falar sobre a filosofia, mas foi também a pessoa responsável por termos um dia conseguido ter em direto dois dos maiores intelectuais de sempre em Portugal. Falamos de José Augusto França e também José Saramago. Os dois estiveram em direto, lembro perfeitamente desse incrível momento. E pronto, é isso. Vamos falar sobre filosofia. Falem-nos do vosso eu, do vosso destino, das vossas relações. E o que é que pensam da filosofia? E o que é que acham que podemos ainda aprender com ela? O número é o de sempre, é o 96038-6272. É a linha de WhatsApp.
final. Tens carta branca na prova oral. Pega no telefone, faz a gravação. Coisas descabidas com noção, ou não. 9-6-0-3-8 6-2-7-2.
Manda lá o vídeo.
Aí está, convidado de hoje José Prudêncio. Estamos a falar sobre filosofia e já recebemos uma mensagem. Vamos saber quem é que desde logo nos enviou aqui uma mensagem. O Daniel Viegas, que nos enviou a mensagem em vídeo, como nós adoramos.
Boa noite a todos e ao convidado. Eu não sei, peço desculpa, acabei de entrar no carro, não sei o nome do convidado, mas já ouvi
José Prudêncio.
A resposta à pergunta do Alvin, o que é isso, filosofia viva? Epá, concordo em tudo o que o senhor disse, espetacular. Mais um programa espetacular. Realmente faz todo o sentido aquilo que o senhor disse. Eu queria perguntar uma coisa ao convidado. Já passou na vida momentos em que ouviu alguém, ou ouvir alguém falar, achar que a pessoa está totalmente errada? Isto na vertente filosófica, e ele querer expressar-se em algum sentido, ao contrariar aquela pessoa, fazê-la mostrar a razão, mas que não o fez por algum receio que fosse o único que estivesse mal, ou as pessoas pensassem que ele estava mal. Não sei se me fiz a pergunta, também já tenho um minuto, está a acabar. Tchau, tchau.
Muito bem, cumprir aqui um minuto.
Você percebeste a pergunta?
Percebeste, Prudêncio.
Ora bem, a pergunta é se alguém disse alguma coisa que eu depois não quis rebater. É assim, eu em princípio tenho um dos meus vícios é ser professor e ensinar. À partida, sempre que eu vejo alguém disponível para ouvir e se diz alguma coisa, eu não tenho nenhum problema em expressar as minhas ideias. Quer dizer, digo às pessoas, normalmente de uma forma, não tentando desvalorizar o ponto de vista dela, até se calhar valorizando algum ponto de vista de onde ele parte, mas mostrando depois que aquilo tem outros aspectos que aquela pessoa não está a analisar bem e que podemos compreender melhor. Portanto, eu penso que a filosofia tem sempre um elemento de perceber os factos primeiro, analisá-los, perceber os diversos fatores envolvidos, ver as implicações humanas daquilo e depois tentar encontrar um novo compromisso, porque reparem, a filosofia morta, a filosofia escolar, a filosofia que aborrece os meninos, é uma filosofia que trata de problemas filosóficos. Ora, para mim, problemas filosóficos, isso não existe. É da mesma maneira que não existem problemas mecânicos. Existem problemas no meu automóvel e quando eu meto o automóvel no mecânico, eu quero que eles arranjem o meu carro. Ora, a filosofia é a mesma coisa. Se um filósofo estiver a pensar nos seus problemas, o que é que isso interessa a alguém? Agora, se um filósofo estiver a pensar, por exemplo, olha, eu relaciono-me com a minha mulher de uma determinada forma, como é que a gente melhora esta relação? Ou nós vivemos numa sociedade com determinado tipo de organização política com partidos, como é que tornamos os partidos melhores? E se houver gente que nós sabemos que nos fala com honestidade, que é cada vez mais sério, é assim, pode-se falar a rir, pode-se falar com humor. Aliás, um filósofo não tenha sentido de humor, não me parece que seja um filósofo. Porquê? Porque é assim, nós no limite morremos, portanto, tudo isto que nós fazemos, tudo isto que nós lutamos, no fundo é um pouco inútil, mas enquanto vivemos aquilo é muito importante. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter essa capacidade de me entusiasmar com aquilo que faço, mas também de perceber, é pá, sou apenas mais uma partícula do universo que aparece num período muito curto de tempo e que depois desaparece. É muito importante para mim, para a minha família, para os meus amigos, mas é uma coisa efêmera. Se tu vês as pessoas que viveram há 100 anos, já ninguém sabe quem elas foram. Portanto, é sempre muito necessário, digamos, ajudar a complicar as coisas.
Já agora tu... Prudêncio, deixa-me só dizer que tu aqui dizes que a princípio estamos no nível do eu, mas com o avançar da iniciação filosófica passamos para o nível do nós. Isto é, as perguntas que antes eram quem sou eu, qual é o meu destino, como melhorar as minhas relações, de repente ficam quem somos nós, qual o nosso destino e como melhorar a nossa convivência.
Exato.
Porquê que isto acontece?
Porque é assim, a filosofia E neste livro que eu estou a trabalhar, começa precisamente com os problemas mais básicos, que é aquilo que aparece na origem da filosofia, que estava inscrito no portal de Delfos, e que era a divisa do próprio Sócrates, cuidado, Sócrates grego, hein? Que é: conhece-te a ti mesmo. Ora, no fundo, o conhece-te a ti mesmo é quem sou eu. Mas reparem, nós não nos podemos conhecer a nós próprios sem nos projetarmos no tempo, porque nós somos seres temporais. Vivemos no tempo, não é? E temos um tempo limitado, portanto. E também não nos podemos compreender a nós sem nos relacionarmos com os outros, desde logo com dois tipos de pessoas. As minhas pessoas da origem, que é a minha família, e as pessoas, os outros. No fundo, aquilo que, as expectativas que nós temos em relação aos outros. Ora, e é a partir desta base de conhecer as minhas origens, quem sou eu, que eu depois, e qual é o tempo que eu estou a viver, e como é que eu me relaciono com os outros, como é que eu lido com os meus conflitos internos, e como é que eu lido com os conflitos com os outros, que eu depois sou capaz de verdadeiramente passar para um outro nível, para o nível do nós. Estão a ver? A maior parte das pessoas não se conhece a si próprio, não sabe quais são os seus conflitos, está em negação, não se aceita as suas próprias características, nem as conhece. Espera imenso dos outros, projeta as suas fantasias nos outros e não é capaz de ter, digamos, uma espécie de silêncio consigo próprio, de aceitação, e então passar para o nós, realmente estar atento ao outro, não é? Então quem somos nós? Mas o quem somos nós não é apenas neste aspecto meramente existencialista. É quem somos nós em Lisboa, quem somos nós em Portugal, quem somos nós na Europa. Quem somos nós, cidadãos europeus. Esse é o meu grande nós que a mim me interessa e é para aí que a minha filosofia vai. E aí, sabes, eu andei, e digo lá no livro, 40 anos à deriva. Ou seja, como eu não tinha filosofia, como a filosofia eu descobri que ela estava morta aos 17 anos. Ou seja, eu vi assim, esta filosofia é um conjunto de teorias que não me diz como viver melhor, que não me dá orientações para eu me conhecer melhor, para eu ser melhor, para eu ter uma espécie de cabo de aço. Se for levado para o mar, sei que tenho ali aquele cabo que me agarra. Eu sentia-me totalmente perdido. Foi por isso que comecei a estudar astrologia, porque pensei assim, esta astrologia parece que isto aqui tem aqui algumas verdades. Só que depois, aqui está muito misturado com superstição, crenças, confusão, religião, e então o que desagradava-me. Então,
mas, José, quem entrasse agora na nossa emissão diria que o José está a falar, que estás a falar de psicologia também, não é? Quase terapia.
É assim, a psicologia é muito importante, por isso é que eu disse assim, naquela nossa introdução. Está ali o Freud atrás, e está mesmo, eu tenho ali atrás, não sei se vocês veem, ele está, tenho ali, vou buscá-lo, querem ver, olha.
Venha ao Freud.
Olha aqui o Freud.
Ai, você quer um livro.
Aqui, hã? Fumar no charuto. Portanto, quando eu vos disse que tinha ali o Freud atrás,
do Freud?
E no seu consultório, vou também mostrar, olhem aqui a
porta. Falta o divã.
Olhem aqui, hã? Também tenho, o divã está aqui dentro. Isto é a porta da entrada do Freud. Sigmund Freud, Berggasser.
Deixa-me só dizer. Deixa-me só dizer aos ouvintes da Antena 3 que basicamente o nosso convidado José Prudêncio está a fazer esta emissão, obviamente, de sua casa, possivelmente dentro da sua sala, onde tem os seus livros, do seu escritório. Claro. Está-nos a mostrar alguns dos livros, não é? E há pouco mostrou um pequeno boneco com o Freud. Deixa-me só ver aqui algumas mensagens. Entretanto, temos que assinalar que amanhã temos um outro convidado. É um Não vamos falar de filosofia neste programa, não vamos não. Então, Diana, vamos falar sobre o quê?
Sobre o quê? Quinta-feira, na prova oral, Maria João Almeida e Rodolfo Tristão.
Maia Provence 2019, França. É um rosé que é bastante apelativo, não só pela cor, mas pelas notas aromáticas.
Tudo o que devem saber sobre vinhos.
Que copos devemos utilizar para beber vinho? Devemos ou não beber o vinho à temperatura ambiente?
Prova oral, às 19h, na Antena 3.
digam lá se este não é um dos grandes temas do momento. Falar sobre vinhos. Tudo o que devemos saber sobre vinhos amanhã, com dois convidados de luxo. Não percam, façam as perguntas todas, dúvidas que tenham sobre vinhos. Aliás, faço uma pergunta já aqui ao José Prudêncio. Gostas de beber vinho, José?
Sim, gosto de vinho tinto. Gosto, o vinho tinto ainda, é sempre um apoio, não é? Não
bebo. E vino Veritas, não é? Sempre se disse isso.
Veritas, é o Dionísios, não é? O Dionísios é importante porque leva-nos à nossa criança interior, liberta a criança interior, não é?
O pior se é que algo... liberta. A quantidade de crianças interiores que já se libertaram à custa de noites regadas a bons vinhos. Já agora, deixem-me colocar aqui mais mensagens, porque os nossos ouvintes já perceberam que temos aqui uma figura. E que figura, que convidado. José Prudêncio veio aqui e a Lia deixou um vídeo através do nosso WhatsApp.
Boa tarde a todos. Olha, há uns meses atrás ouvi no teu programa a Ana Andrade, professora de filosofia na Católica, e apresentar um livro, falar em público, e comecei a segui-la no Instagram, e a partir desse momento despertou bastante o meu interesse pela filosofia, ao ponto de neste momento estar até a pensar em inscrever-me num curso que ela está a fazer de filosofia, de introdução à filosofia, que me parece muito interessante para quem, como eu, é completamente leiga sobre o assunto. Penso que com este convidado acontecerá o mesmo, e do pouco que ouvi estou a adorar e a despertar-me imensa curiosidade sobre o assunto. Obrigada.
Espera que ainda não ouviste o que ele tem a dizer sobre exercícios e autoconhecimento. Quando ouvires o que José Prudêncio tem a dizer sobre isso, ainda ficarás mais seguidora. Ou não sei. Mas antes de fazer esta pergunta, dizer que fico sempre muito realizado quando algum ouvinte, como foi o caso desta, se diz influenciada por um dos programas, ao ponto de seguir um dos convidados que por aqui passou, não é? É o melhor elogio que podem fazer a um programa que tu fazes. Mas há mais mensagens, que os nossos ouvintes estão em brasa com o nosso convidado. O Hugo deixa aqui uma mensagem.
Olá, boa noite, é o Hugo de Leiria. Comecei agora a ouvir o programa e estou a ouvir falar em Deus. Eu tenho a dizer que em Deus ainda acredito. Agora no Jesus já se acabou.
Está Jesus a ser fortemente perseguido agora por alguns adeptos. Ouvinte de Leiria, passamos para um outro. Neste caso vamos ter aqui a Alcina Monteiro.
Olá, boa tarde. Parabéns pelo convidado e pelo tema. A filosofia é sem dúvida muito importante e, embora muitos não saibam disso, ela ajuda-nos a desvendar os mistérios e histórias da nossa existência e compreender o porquê e é a razão fundamental para tudo o que existe. E o que é muito interessante também é saber que há empresas que estão a trabalhar filosofia com os seus colaboradores. Há uma empresa em Braga, que é a DST Group, que leva a filosofia para as suas pessoas. Isso é fantástico. Eles estudam filosofia, estudam Aristóteles, Platão e outros filósofos. E mais interessante é perceber que o convidado também tem um mestrado em astrologia, que para mim é das maiores ferramentas de autoconhecimento. Parabéns e espero que um dia o convidado esteja aí para falar apenas e só de astrologia. Obrigada.
Aí está a Alcina Monteiro, visivelmente satisfeita por estares aqui. Não tão satisfeita por estares a falar de outras coisas que não sejam só astrologia, que seria perfeito. Mas é verdade o que ela diz sobre a astrologia em relação ao autoconhecimento?
A astrologia, sabe, eu depois fiz ao longo do tempo, especialmente nesse livro que tu puseste aí a aparecer, não é? Que é este Astrologia e Filosofia, que realmente parte dele foi no mestrado que eu fiz em Inglaterra.
Sim.
E o subtítulo é Um Discurso sobre o Tempo e os Instintos. Ou seja, eu tenho uma interpretação diferente. Enquanto muitas pessoas pensam que a astrologia nos dá uma espécie de visão espiritual, eu penso que a astrologia nos dá uma visão, acima de tudo, sobre os nossos instintos, as forças que estão dentro de nós. E são todas elas, desde as mais agradáveis e simpáticas até às mais brutais. E todas elas nós temos que aprender a lidar. Com o tempo eu avancei de uma astrologia filosófica, quer dizer, uma astrologia com um sentido crítico, que não aceita o lado da crença, o lado determinista, o lado fatalista, e sim uma astrologia que foi, digamos, purificada de certos elementos mais supersticiosos pela reflexão filosófica, eu avancei para um outro nível, que é a astrofilosofia, que passou a ser um instrumento da filosofia viva. É o primeiro método de iniciação filosófica. Eu depois isso vem lá explicado no meu livro. Mas é assim, para mim, neste momento, um filósofo que não souber a astrofilosofia não é um filósofo. Porquê? Porque um filósofo tem que primeiro ajudar cada pessoa a si mesmo a perceber o tempo que ele está a viver e a perceber como é que ele pode melhorar as suas relações. E então, nesse aspecto, a astrofilosofia, como primeiro método de iniciação na filosofia viva, permite que a pessoa que entra no domínio da filosofia tenha um conhecimento sobre si, tenha um conhecimento sobre o tempo que está a viver e tenha um conhecimento sobre a dinâmica das relações com os outros. E as relações com os outros são fontes de imensos desgostos, de imensa tristeza, de imensas desilusões, de imensos enganos. E nesse aspecto, nós percebermos eu, o meu tempo e minimamente o outro, e conseguir já não estar num patamar de expectativa em relação ao outro, de desejo, tu tens que ser assim. Sabe, que um dos maiores inimigos da filosofia é o moralismo e o idealismo. Tu dizes, tu tens que ser assim, para que fizeste mal. Epá, isso é uma grande seca.
A filosofia... Então vivem-se tempos conturbados para a filosofia, isso é o que mais há.
É, para a minha filosofia não, que está agora, vai começar a nascer, não é? A minha filosofia
a filosofia viva.
Não.
Prudêncio, deixa-me só dizer que estamos a 20 minutos de final deste programa. Temos que falar contigo de outras coisas. Uma delas são os tais exercícios práticos. Fiquei curioso. Eu gosto de coisas práticas. Então que exercícios práticos são esses que tu falas? E o autoconhecimento?
Epá, isso é uma coisa vastíssima. Primeiro é assim, eu criei uma coisa que faço um resumo da história da filosofia toda e faço uma coisa que eu chamo o portal das sete colunas da filosofia. Ora, o portal tem aqui um rebicho, não interessa que não consigam ver, porque isto aqui, por exemplo, sabem que eu não uso, não se preocupem com isto que a seu tempo vão ver, mas as sete colunas, por exemplo, uma das colunas é, primeiro é a coluna da tetrabusca. Para mim a filosofia é uma tetrabusca, é uma busca pura, é uma busca por eu procurar-me a mim próprio. Não, primeiro é uma busca por sabedoria, que é o tradicional. A seguir é uma busca por formar o cidadão. É uma busca por construir a Europolis, ou seja, uma cidade europeia onde cada cidadão viva com dignidade. E depois por iluminar, digamos, o nosso sentido trágico ou heróico da nossa vida. Talvez, esta é a primeira coluna da filosofia. Depois tens a coluna dos sete filósofos. Eu falo dos sete filósofos principais que trazem referências fundamentais para percebermos o que é a filosofia num sentido material.
Quem são eles?
Sabem, eu depois até eu não uso neste momento os dias da semana, porque os dias da semana, domingo é o dia do Senhor, e para mim domingo é o dia de Epicuro, a segunda-feira é o dia de Talos. Portanto, eu uso para cada dia da semana o nome de um filósofo grego fundamental.
Ah, é? Então que dia é que é o de quarta-feira? O de hoje?
Hoje é Sócrates. Estamos no dia de
Sócrates.
Qual é o teu dia preferido, José? Como? Qual é o teu dia preferido?
Eu gosto muito do Diógenes e do Epicuro. Quer dizer, o Diógenes e o Gosto.
O Epicuro é a segunda?
Não, o Epicuro é o domingo. É o domingo, o Epicuro.
Okay.
A sexta-feira é o Gorgias. Não é? E depois tem toda uma relação que eu explico.
Eu vou começar a adotar esses dias também, só com um filósofo.
Hoje é Sócrates, amanhã é Pitágoras, depois da manhã é Gorgias, e depois no outro é Diógenes, depois é Epicuro, já sabem muitos. E depois a cada um corresponde uma determinada prática. Mas, por exemplo, um aspecto fundamental da filosofia que eu queria chamar a atenção a toda a gente, por favor, atentos a 230%, é assim. A filosofia implica uma prática diária que eu faço todos os dias. E implica também trazer à filosofia. Esta frase, trazer à filosofia, significa que nós podemos usar coisas que outros fizeram e nós trazê-la à filosofia no sentido em que tornamos aqui um fator de busca de sabedoria para a nossa vida. Então eu trouxe à filosofia duas coisas fundamentais logo pela manhã. Uma coisa se chama os cinco ritos tibetanos, que são cinco movimentos de yoga. Apesar agora aí
dia de Sócrates.
Desculpa, tiga, mas diz. Sim, nós já vamos ouvir. Sim.
É assim, trazer à filosofia os 5 reptilianos. Quer dizer, que eu faço logo de manhã, assim que me acordo, aquilo que se chamam os 5 ritos tibetanos, que é a fonte da juventude, que são, primeiro, é repetir cada movimento de yoga 21 vezes. Por exemplo, a primeira é a pessoa rodar à sua volta. Eu pensei, era impossível, eu rodo 2 vezes, fico logo tonto. Neste momento, ó Alvin, eu podia estar aqui meia hora a rodar sobre mim próprio e não caía. Portanto, estás a ver, a filosofia pode ser uma terapia contra a tontice, contra ficar tonto. Estás a perceber? A seguir, faço esses movimentos de manhã e não sabes a energia com que eu fico logo cedo. A coisa que neste momento me dá mais... Ah, mas é assim, só que eu faço isso pondo à minha frente uma tetráfilos. A tetráfilos é o símbolo das 4 eras da filosofia. Portanto, eu dividi a filosofia em 4 eras. Até agora passaram 2. E agora, esta filosofia que eu estou a criar aparece como sendo a 3ª era. A primeira, posso já aqui dizer às pessoas, vou dizer a primeira. A primeira é a era das 3 cidades. Nós temos primeiro da filosofia Atenas, temos depois Roma e depois a filosofia morre em Alexandria. Explico lá porque é que morre. Morre exatamente com a Hipátia de Alexandria, que foi assassinada por cristãos amorosos que arrancaram, levaram para uma igreja e com conchas arrancaram-lhe a carne. Foi a morte de Hipátia de Alexandria, a maior filósofa de sempre. Ora, quando nós precisamos justamente de ter práticas, por exemplo, os filósofos antigos tinham práticas. Por exemplo, o Antístenes fazia sexo com a sua mulher em público e isto era considerado uma prática filosófica. Porquê? Como é que estão a fazer amor com a mulher em público? Isso é uma prática.
O sorriso de Fernando Alvim neste momento.
Não estou a sorrir, estou a achar muito curioso. Sim, sim.
Pois é, porque repara, um filósofo é aquele que não se preocupa com as bocas que lhe mandam. Ele faz e ele é uma pessoa íntegra o tempo todo. Não precisa da aprovação dos outros. Então está a ver, se a pessoa é capaz de estar nua em público, estão a ver, por exemplo, outra prática filosófica, ir para o mercado no dia em que estava mais gente com um peixe morto, com uma coleira a passear o peixe. Já sabe, toda a gente ia gozar com ele. Ele, perante aquele gozo, mantém a sua impassividade, a sua serenidade, a sua força de espírito.
Quem é que faz isso?
Isso eram os estoicos. Os estoicos, quem fazia... Os estoicos é aqueles que pensam, aqueles filósofos que pensam que a pessoa vive uma vida que não controla, mas pelo menos controla os seus próprios pensamentos e a forma como lida com a realidade.
Portanto, é verdade... É verdade que tu podes realmente ignorar o que pensam os outros, mas depois há leis. Tu não podes fazer sexo em público nu, porque há uma lei que inibe disso. Senão todos o faríamos.
Mas as leis mudam-se. As leis mudam-se, não é? As leis podem ser mudadas, não é? Tu antes não podias ir para nenhuma, se tu fores ver aquelas fotografias em Cascais, onde eu vivi muitos anos. As senhoras todas vestidas no princípio do século XX, e agora já vês que a malta já está de biquíni, alguns até já não têm a parte de cima, e numas praias um bocadinho mais ao lado, até
já. O topless quase que acabou. Prudêncio, o topless quase que acabou em Portugal, justamente porque as pessoas se importam com aquilo que as outras pensam e com o advento dos telemóveis, as pessoas não queriam ficar gravadas num telemóvel desconhecido e irem parar à internet. Por isso é que o topless acabou. Basicamente é isso. Deixa-me só dizer que nós temos aqui declarações incríveis de Sócrates. Sim.
No 5 para a meia-noite.
Reparem só, o grande filósofo Sócrates.
Olha, tenho esta pergunta há anos para fazer. A minha ideia inicial não era fazê-la aqui, era quando havia esses debates televisivos com a Judith de Sousa, com a Clara de Sousa. Agora repare que as entrevistadoras de políticos têm todos o nome de família Sousa. Então a minha ideia...
E mantém-se. Está a ver como de eleição para eleição, mas tem mais... Enfim, a renovação não atinge tanto a classe jornalística como atinge a classe política. Nós vamos mudando, mas as entrevistadoras mantêm-se.
É verdade. É mais estável. Devia seguir o jornalismo.
É verdade. Talvez... Não, é uma carreira mais calma. Isso não tenho dúvidas. Muito mais calma.
Se agora lhe fosse feita uma proposta para ser presidente da Comissão Europeia, tal... tal como aconteceu com Durão Barroso, aceitaria?
Não, não aceitaria.
Não abandonava o país?
Não, tenho um dever para comigo próprio, que é candidatar-me a estas eleições. E candidato-me para ganhar.
E se fosse um... mas eu não expliquei a minha ideia. A minha ideia, basicamente, era quando saísse, na confusão da imprensa, toda a gente, senhor Primeiro-Ministro, o que é que pensa, o FMI, né? Eu chegava lá com o microfone e dizia, senhor Primeiro-Ministro, o que pensa do amor? Eu agora tenho finalmente a oportunidade de lhe fazer esta pergunta, não nesse ambiente, eu acredito que... Eu imaginava, tipo, como é que o Primeiro-Ministro vai reagir a isto? O que é que eu penso do amor? Mas aqui, eu quero fazer esta pergunta, o que é que pensa do amor, senhor Primeiro-Ministro?
Bom, eu não vinha preparado agora para reflexões filosóficas sobre
os sentimentos. Temos tempo para essa
reflexão. Mas eu, basicamente, sobre o amor, penso bem, não é? Todos aqueles que nos estão a ver. As melhores pessoas para falar sobre o amor são os poetas, não é? E há bons poetas para falar sobre isso. Se quer, posso recomendar alguns. Talvez a lírica de Camões.
Mais?
Conhece aqueles versos magníficos sobre o amor. Não apenas aquele amor é fogo que arde sem se ver.
Mas
amor é ter com quem nos mata, lealdade. É um dos versos desse soneto que, para mim, que muito diz sobre o amor.
Pronto, já chega José Sócrates aqui, uma recordação de um outro filósofo. Foi um dos momentos altos da minha vida, entrevistar José Sócrates enquanto primeiro-ministro no 5 para a meia-noite. Só que, e aquilo que eu já tive a oportunidade de revelar há uns anos, e mais do que uma vez, José Sócrates já sabia esta pergunta que eu lhe ia fazer, esta do amor.
Portanto,
sim, já sabia.
Disseste-lhe antes?
Algumas perguntas eu tive que dizer antes, sim. Outras não.
Então está a mentir, assim, não vinha preparado.
Bem, mas vinha, cá está. Quem diria que Sócrates ia mentir, não é? Quem diria, não é? Quem diria que Sócrates estava a mentir naquela entrevista? Pois é, ele já sabia aquela pergunta. Bom, voltando aqui à nossa conversa com José Prudêncio, deixem-me só dizer que os ouvintes estão a achar muito interessante este programa sobre filosofia. Se bem que Prudêncio ainda não deu aqui os exemplos práticos, hein? Ainda queremos aqui mais exemplos práticos sobre a filosofia e como é que nós podemos usá-la no nosso cotidiano, que é no fundo o que as pessoas querem saber. Deixem-me só ver o que é que estão a dizer os nossos ouvintes através do nosso WhatsApp. Este é o Nuno.
Boa noite para o Boral. E se o Pai Natal foi a primeira lição de filosofia na vida? A religião é a segunda filosofia da vida. E por aí fora. Boa noite a todos.
Bem, o nosso filósofo já aqui disse que ficou muito traumatizado com essa mentira que percebeu. Que teve durante essa imensa, que viveu na sua infância. Mas não é só um Nuno que quer deixar uma mensagem. Já vais falar, José Prudêncio. O Guilherme também quer deixar aqui uma. Guilherme.
Olá a todos. Eu gostaria de saber o que é que o Sr. Prudêncio tem a dizer sobre a filosofia de Alexander Solzhenitsyn como resultado da sua vida nos gulags. Obrigado.
Agora confesso que faço de conta que conheço este filósofo que acaba de referir o nosso ouvinte. Não posso fazer de conta porque eu depois não sei dizer o nome do filósofo que ele referiu.
Filósofo, pronto, quer dizer, das resistências ao totalitarismo. Pronto, é assim, não tem assim um contributo extraordinário para a história. Quer dizer, é assim, nós à partida devemos procurar que as cidades, que a filosofia, que os Estados não exijam das pessoas uma luta contra a tirania, não é? Portanto, uma das minhas, a minha filosofia tem quatro inimigos mortais. Um deles, primeiro, é o idealismo. A pessoa perder-se demasiado nas suas ideias e julgar que as suas ideias correspondem à realidade. Outro é o moralismo, a tendência que nós temos depois para julgar os outros. E a outra é a selvageria. A selvageria é uma constante e nós continuamos a assistir no mundo a uma grande selvageria existida uns pelos outros. É claro que há certos filósofos que ligaram a sua vida, neste caso, a lutarem contra a tirania, e é um aspecto importante, mas nós esperamos que possamos começar, não a lutar contra a selvageria, mas a progredir. Portanto, quando eu digo que perdi o Pai Natal, é para criar, de certa forma, um novo mundo encantado, e a minha referência principal é o jardim. E como eu já apareço lá no livro, criar o Jardim de Lisboa, um jardim em Lisboa que seja um local onde todas as pessoas da Europa vêm passear, vêm encontrar outras pessoas que estão num espírito de busca pela verdade, pela busca pela sua verdade por si próprios, pela busca de uma abertura ao outro, mas não aquela abertura ao outro de eu preciso ter alguém que passe a ser minha e que eu espero isso. Não, uma abertura ao outro menos expectante, menos idealista e menos moralista. Então imagina que nós, Alvin, imagina que nós aqui em Lisboa fazíamos um grande jardim, um jardim enorme, onde todas as pessoas da Europa que querem ter uma iniciação filosófica vêm aqui. Mas não há só um jardim. Esse jardim tem um triângulo. Esse triângulo, digo-te já, Alvin, tem cerca de 90 quilómetros, onde os europeus, pelo menos uma vez na vida, viriam passear, viriam ao Jardim de Lisboa, preparar-se para fazer uma caminhada de 90 quilómetros, parando em dois pontos, que esse agora não posso dizer, dois pontos fundamentais. E no final desses 90 quilómetros, eles tiveram como que uma prática filosófica. Caminharam com pessoas, falaram com pessoas, se calhar alguns arranjaram namoradas, outros arranjaram amigos, outros descobriram aspectos de si. Atenção, ao longo desses 90 quilómetros deve haver bons restaurantes portugueses. E nós agora, com este dinheiro todo que estamos a receber da União Europeia, podemos perfeitamente construir esse jardim, construir um triângulo esse que tem 90 quilómetros e à volta...
Mas porquê 90 quilómetros, Prudêncio? Não bastavam 3 ou 4?
Não, não. 90 quilómetros tem a ver com dois pontos estratégicos, estás a ver? O ponto, o foco do jardim é um primeiro ponto e depois percorres cerca de 30 quilómetros e chegas a outro ponto fundamental em Portugal. E depois andas mais 30 e chegas... É uma coisa, vou-te dizer, quer dizer, este primeiro ponto chega ao poder brutal de Neptuno, Poseidon, vais ter com o Deus do Mar. E depois vais para o Palácio da Filosofia. E no Palácio da Filosofia tu és recebido com muita gente de todo o mundo que está ali a filosofar no palácio. E depois regressa ao jardim.
Diana Duarte, o que é que estás a achar disto? Diana?
Eu gostava de saber se o José, se acha, José, que deviam existir mais filósofos no espaço público. Nós vemos muitos, os comentadores na televisão normalmente são sempre ou políticos ou pessoas com interesses políticos. Raramente vemos, não vemos de todo filósofos.
O mais conhecido talvez seja o José Gil, não é?
Mas a fazer comentário sobre a atualidade. Porque não filósofos também.
Pois, eu já vi o José Gil a fazer comentários sobre a atualidade, na verdade, mas é sempre ele. Outro dia tivemos aqui o André Barata a falar sobre filosofia.
Eu estou a falar em painéis televisivos, Alvin. Está bem. O André Barata em painéis televisivos.
Por acaso já vi o André Barata em painéis televisivos. Sim, desculpem, José.
O problema que eu acho que tem isso é que existe uma mentalidade excessivamente académica nos filósofos. Portanto, os filósofos precisam de perceber, ou seja, eu concordo que venham mais filósofos aqui falar das coisas, mas primeiro têm que ler este livro que eu vou publicar para chegarem a outro patamar de entendimento do que é a filosofia, do que é que foi a história da filosofia, do que é a definição da filosofia, como é que a filosofia pode ser um poder realmente para a nossa vida. Porque se um filósofo é falar de problemas filosóficos, quem é que quer saber de problemas filosóficos?
Mas não é isso. Um filósofo, à partida, é uma pessoa que lê muito e que pensa muito e que também terá uma perspectiva sobre a atualidade. O que eu estou a dizer é que nos nossos painelistas televisivos que nós vemos são sempre o mesmo tipo de pessoas a comentar a atualidade. É sempre a mesma visão partidária ou política da atualidade.
Pois, isso é.
Já faz falta, tanto faz falta filósofos como faz falta escritores.
Faz, isso de certeza que faz, não é? Agora, o que me parece é que neste momento, um dos meus problemas é que justamente a filosofia que existe a mim não me satisfaz. Por exemplo, se pegares numa das obras mais recentes que foram publicadas aqui, uma história da filosofia, tens aqui do Grayling, uma história da filosofia. E ele divide a filosofia do século XX em filosofia analítica e em filosofia continental. É uma distinção de pormenor, académica, escolar, que reduz a filosofia à lógica. E nós temos que perceber que a filosofia tem que juntar sempre cinco disciplinas ao mesmo tempo. Primeiro, a política. Né? A política e a filosofia são importantes, mas não podem ser apenas as discussões teóricas. Depois a lógica, sem dúvida. Se alguém não tem um pensamento lógico, não vai lógico. A seguir, a ética. Se eu não tenho para com o outro uma relação de honestidade, de franqueza, também não vou longe. A seguir, a estética. Reparem, para mim a estética é um nível superior à ética. Porquê? A ética tem a ver com a tua relação com o outro, tratares o outro bem. A estética já tem a ver com tu próprio, que já és uma boa pessoa, como és tu, Alvin, como és tu, a Diana, né? Te expressares de uma forma estética, harmoniosa, criativa, expansiva. Vamos ver. E depois, a última disciplina é a epistemologia. Há algumas pessoas que dizem, ah, mas a epistemologia é uma grande seca. Pois, a epistemologia escolar pode ser um bocadinho secante, mas se tu pensares que a epistemologia tem a ver com o desenvolvimento do conhecimento e da ciência, e como é que depois nós usamos os dados da ciência e aplicamos na nossa vida, repara, nós aqui estamos claramente a usar os dados da ciência e da tecnologia, que nos permite agora estar aqui a falar. Portanto, conseguimos descobrir novas dimensões do humano através justamente da ciência.
Prudêncio, deixa-me só dizer que estamos a 4 minutos do final deste programa. Temos ainda algumas mensagens para ouvir e não queria nada acabar este programa sem que tu as ouvisses. Pelo menos 2 mensagens dos ouvintes da Provaral.
O programa que fez explodir o WhatsApp na rádio em Portugal prepara-se para fazer o mesmo com os vídeos na emissão online.
Qual a formação da secretária de Estado? E gostava também de saber o que é que a convidada acha da Greta.
Que há algum elemento de fenomenologia nos seus livros, especificamente no Jockey. Acho que se verifica mais do que neste novo, mas fica a questão.
Na rádio e na internet, vídeo e áudio.
Quando era miúdo, achava que Scanvas fazia Skaski, era alguém chamado Scanvas que fazia um desporto chamado Skaski.
De dinossauros não percebo nada, mas lembro-me perfeitamente de ver uns desenhos animados chamados Extreme Dinosaurs, que aparentemente mais ninguém conhece.
Porque estarem apenas numa, se podem estar nas duas. Envie a vossa mensagem por vídeo. 960386272.
Olá, Provaral! Desejamos a todos um Feliz Natal!
Provaral, o futuro ouve-nos.
O futuro ouve-nos, mas ninguém ouve Fernando Alvim porque está com o microfone desligado.
Ah, é verdade, já cá estou, desculpem. Desliguei o microfone, entretanto esqueci-me de ligar de novo. Deixa-me só dizer que vamos ouvir estas mensagens. Uma delas é do Paulo Monteiro.
Boas. A luz dos corpos celestes que nos chega tem entre alguns anos a milhares, milhões de anos de atraso. Queria saber como é que os astrólogos compensam essa diferença, sendo que cada um tem a sua própria distância à Terra, olhando para o céu à noite. Não representa a realidade dos tais corpos celestes, é apenas uma imagem completamente desfasada da realidade, sendo que cada fonte luminosa tem uma diferença entre elas, estão em pontos diferentes.
Não foi só aqui este ouvinte que nos deixou a mensagem, há aqui uma outra mensagem do Rui Macedo.
Boa noite a todos, aos ouvintes, ao convidado e a todo ao programa. Bem, era só para dizer que concordo plenamente com o convidado quando diz que a filosofia escolar está morta. Mais que morta, ela mata os alunos baixando as médias, que acho que a maioria do pessoal do meu tempo via se arrasca a filosofia, porque muita teoria, na qual quase ninguém concordava, e quando tentávamos explicar no nosso ponto de vista, era sempre uma forma um bocado esquisita, porque era aquilo que estávamos a estudar, era aquilo que tinha que ser. E pronto, está a ser um grande programa e obrigado a todos.
Cá está a última pergunta que nos chega do Pedro Lima.
Olá, boa noite. Queria perguntar ao convidado de forma muito breve, qual a opinião que tem sobre Alan Watts, que para mim é um dos grandes pensadores, dos melhores e maiores que já tivemos, e uma pessoa que eu gosto muito de ouvir e ler. Abraço.
Prudêncio, temos pouco tempo, queria que assinalasse aqui alguma resposta e depois que falasses, no fundo, tu agora vais fazer algum curso de astrofilosofia?
Eu vou fazer cursos de astrologia filosófica.
Quando?
As pessoas podem. Pá, não sei, se calhar em março, março se calhar já até é muito perto, mas se calhar em abril. Que
é aquilo, adoro a forma como isso está planeado. Não, não sei, se calhar em março.
Vale a pena adoro. Planear muito.
Adoro, adoro, adoro. Então, mas pronto, mas queres, as pessoas também te podem seguir. Onde é que podem seguir, Prudêncio?
Pá, podem pôr joséprudêncio.com, podem ir ao Facebook e põem José Prudêncio e descobrem logo que sou eu. Mas basicamente isso, joséprudêncio.com, descobrem o meu site. Tá. Olha, mas aquela pergunta que ele respondeu, aquele telespectador, se eu quiser, neste livro está lá respondida a essas perguntas todas que ele quer. Ou seja, é preciso a malta perder da ideia que a astrologia não se baseia nos corpos que estão muito longe. A astrologia não é uma ciência. A astrologia é um sistema interpretativo, é um sistema cultural. Aliás, o meu mestrado é em astrologia cultural e astronomia cultural.
Sim.
Aquilo é nós, a propósito de um conjunto de sistema, a propósito de uma sabedoria, conseguimos fazer interpretações úteis. Mas a astrologia não é uma ciência, não é como a astronomia. Mas isso está neste meu livro. Esse telespectador, ao leitor, como seja, se ele quiser me enviar um e-mail, eu envio-lhe o PDF do livro porque ele está esgotado, não é? A não ser que alguma editora queira editá-lo, porque há muita gente aqui a comprar isto e as editoras estão a perder muito dinheiro em não editar o meu livro, como é óbvio. A outra pergunta da filosofia ser uma seca.
Temos de ser rápidos.
Eu tenho essa experiência de alunos de testarem a filosofia e depois, quando o ano seguinte tem a mim, a filosofia passou de disciplina mais odiada à filosofia preferida, porque eu dou umas aulas que dizia-me assim, as outras que tu vieste, a outra pessoa teve que ir embora, e estavam cheios de penas da professora que ia ficar desempregada, mas tu chegas à primeira aula e encantas os alunos e eles já não querem saber da professora. Pois, porque eu falo de filosofia mesmo. Falo de filosofia que transforma a vida. Não é de uma coisa meramente académica. Agora, quanto ao Alan Watts, não estou a ver quem é, não conheço. Ele há bocado estava aqui, mas desapareceu.
José Prudêncio, sigam-no no site joséprudêncio.com ou na sua página de Facebook, Prudêncio. É um prazer ter-te aqui na Provaral. Os teus programas são sempre muito singulares. A verdade é que amanhã vamos falar sobre vinho. Será uma boa oportunidade
também
para falarmos sobre filosofia também. Podes e deves. Podes
o
e deves.
Na ótica do utilizador.
Ouvintes da Provaral, estamos de volta amanhã a partir das 7 para uma missão sobre vinhos. Queremos saber o que é que estão a beber, que vinhos bons é que descobriram. Amanhã, pela primeira vez, vamos fazer este programa com um copo na mão. Diana Duarte.
Vai ser uma degustação.
Vais ter o teu copo na mão?
Se for, eu vou. Não sei se sou.
Até amanhã, Prudêncio. Até amanhã, ouvintes. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.